Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Vamos dar continuidade ao nosso livro O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. E nesse item aqui, ele vai falar do herói como amante. A gente viu anteriormente o herói como guerreiro. E aqui a gente vai ver o que está por trás dessas histórias aonde um guerreiro, um nobre, enfim, um cavaleiro, se apaixona por uma dama, quer casar com uma dama. O que que acontece normalmente? Esse casamento nunca é muito simples, né? E ele tem diversas provas. Normalmente o pai, a madrasta, alguém se coloca contra esse fluxo da vida. E o herói vai ter que partir, né, para suas missões impossíveis, literalmente, para tentar se tornar digno de conquistar aquela dama. E aqui é bom a gente fazer um comentário sobre o que que significa isso, o herói procurando pela dama, né? O homem buscando pela mulher dentro dos mitos, mas que na verdade, simbolicamente, não é exatamente homem e mulher, é a pessoa procurando por sua alma. A alma é representada pela mulher. Jung trabalhava, né, com essa chave também. Então, no fundo, não é um homem buscando por uma mulher, é uma pessoa buscando pela sua alma, né? Seja homem ou seja mulher. Ele busca por um complemento, no sentido de dualidade. A gente sempre fala que a manifestação ela é dual. Dia e noite, quente e frio, alto, baixo, né? A gente sempre tem esses contrastes. E dentro da mitologia, quando você fala da busca, né, desse casamento que o herói quer fazer, somos nós mesmos, independente do sexo, independente de gênero, somos nós mesmos buscando pelo nosso complemento, buscando pela nossa parte mais sutil, mais nobre. É como a busca do ser humano pela sua própria alma. E aí a alma é representada nos mitos justamente por uma mulher. De alguma forma, esse símbolo bate aí na psique para poder passar essa mensagem, ok? Então, sempre tenta entender essa busca como sendo a busca por si mesmo, certo? E aí você vai ver que cabe direitinho. Por quê? Porque você quer buscar a si mesmo. Então, vamos supor, a pessoa fala, ah, eu vou me conhecer, né? Quero me conhecer e tal. Aí ela tá crente que vai encontrar uma pessoa maravilhosa, que é o seu ser eterno e tudo. Só que antes disso, né, essa coisa levada e representada no conto pela donzela, né, que o herói vai ser amante dessa donzela, você nunca chega lá de cara. Você sempre tem que passar por um monte de coisas. Então, eu falo assim, eu vou me conhecer, vou conhecer essa coisa elevada que sou eu. Só que antes disso, eu encontro um monte de prova, eu encontro um monte de defeito, eu encontro uns vícios, uns hábitos ruins, uns preconceitos lá dentro de mim. E tudo isso eu tenho que limpar para poder chegar até essa parte mais elevada. E essa é a história que o herói, como amante, está vivendo quando ele quer desposar, né, a dama, e ele não consegue. Somos nós tentando encontrar esse mais elevado da gente mesmo, e também a gente não consegue. Tem um monte de impedimentos antes. Só que a dama aí, ela representa esse destino, né? Campbell coloca isso. Ele representa o destino do herói, porque o nosso destino é sermos completos, é sermos realizados, é sermos plenos. Então, ela representa toda essa possibilidade de plenitude quando ela for devidamente conquistada, certo? Ele até coloca aqui, ó. Ele está falando da mulher, né? Ele fala assim: ela é a imagem do seu destino, que ele deve libertar da prisão das circunstâncias restritivas. E aqui eu tenho certeza que você já pensou na donzela, né? Que fica lá em cima na torre, tipo uma Rapunzel, né? E ele ainda fala que quando chega o candidato de fato, né? A pessoa capaz de passar por isso. As provas vão se resolvendo, ele vai recebendo ajuda da natureza e às vezes ajuda da própria dama, que diz para ele onde é que está o problema, onde está o ponto falho pelo qual ele vai conseguir conquistá-la. Né? Eu sempre lembro da Rapunzel porque ela joga as tranças, né? Eu queria ter cabelo suficiente, né, para jogar aquelas tranças ali. Então é a ajuda que a própria dama dá, no sentido de que esse destino ele quer ser realizado, né? Então, até ele mesmo ajuda você a chegar lá. Eu interpreto na nossa vida que é quando a gente tem algumas ideias boas, assim, sabe? Quando a gente tem uns insights, eles não duram assim muito tempo, né? A gente tem que treinar muito, mas eles já são um vislumbre, né? Como se essa parte sutil nossa desse um vislumbre do que é um futuro realizado, né? E ele está falando justamente que é isso que acontece quando o herói, né, está nesse papel de amante buscando sua dama. E aí ele põe assim, ó. O motivo da tarefa difícil como requisito para o leito nupcial tem estado presente nas façanhas dos heróis em todas as épocas e em todas as partes do mundo. Mitos, folclores, contos de fadas, né? Que nem esse da Rapunzel que eu falei. Aí ele põe aqui, ó, os testes propostos apresentam uma dificuldade desmensurada. E às vezes o próprio destino, a donzela, dá uma mão e revela um ponto fraco no sistema parental. E aí, então, ele consegue, chegar nesse grande objetivo. E qual é o exemplo que ele traz para a gente? Ele traz o exemplo de um mito irlandês. Eu vou pedir licença para falar o nome do herói aqui, porque meu irlandês está muito. Enferrujado, sabe? Cuchulainn, 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 não sei, certo? O nosso herói, no caso, acontece exatamente isso, né? Ele sai atrás de uma esposa, né? O pessoal diz: olha, você é muito bonito, você é muito gato. Se você ficar aqui no reino solteiro, vai dar problema, porque todo mundo vai querer ficar com você. Então, arrume uma esposa para aquietar o facho. Mas mais ou menos esse é o resumo aí do início da história. E ele sai então procurando por uma esposa e ele encontra uma dama, né, na sua terra de origem com quem ele quer casar, só que o pai não deixa. E aí o pai manda ele fazer umas coisas absurdas. E nessas coisas absurdas tem uma parte que ele fala que é bem interessante, que ele chama da planície maldita. Ele tem que passar por uma planície e ele não tem como, ele não sabe como vai fazer isso. Aí aparece um jovem, né, que ajuda ele e fala assim: olha, para passar na primeira parte da planície, você vai usar essa roda e na segunda você vai usar a maçã. Você vai deixando a roda andar na frente e no rastro que ela fizer, você vai andando. Se você conseguir andar nessa linha reta, você passa a planície. Nessa primeira metade. E na segunda metade você faz a mesma coisa com a maçã. Você vai andando no rastro que ela deixa. E aí ele consegue passar, né, por essas provas, justamente com essa ajuda. Agora, olha o símbolo, que interessante. Tem várias coisas nessa parte pequena da história. Você passar por essa planície, por essa prova, exige retidão. Olha só, você não pode pisar nem de um lado nem do outro, você tem que andar em linha reta, que é justamente essa ideia da vontade, né? Uma vontade que está levando a pessoa para o seu destino e que abre um caminho entre as dificuldades. E a roda, normalmente a roda, o círculo, a esfera, eles são representações do mundo, do universo. Então é como se fosse assim: olha, você tem que andar nos rastros, nessa linha, que a própria vida, o próprio universo gera. Olha só a coisa bacana. E a maçã na frente, a maçã ela é muito associada ao coração, até pelo formato que ela tem, né? E aí, você seguindo a retidão desse caminho do coração, você consegue chegar do outro lado da planície. Legal, né? E isso é só uma partezinha do mito. Então, ele coloca aqui a interpretação dessa parte, ele fala assim, ó. É da trilha peculiar e invisível que se abriu ao herói graças à roda e à maçã rolantes. Devemos entendê-la como símbolo do milagre do destino, assim como uma instrução sobre ele. Diante de um homem que não se deixa desviar por sentimentos provocados pela superfície daquilo que vê, mas responde corajosamente à dinâmica de sua própria natureza, que são essas marcas, né, que a roda e a maçã vão deixando. Um homem que, como descreve Nietzsche, é uma roda que gira por si mesma, as dificuldades se dissolvem e a estrada imprevisível vai sendo formada à medida que ele caminha. Olha que bacana, gente, mas é a nossa vida todinha um negócio desse. Todinho, não é não? A gente vai montando, à medida que a gente caminha, a gente vai montando, né, essa nossa estrada. A gente vai conseguindo passar pelas provas e por essa capacidade de seguir, né, essa roda do destino, a gente vai chegando aonde a gente quer. Que ele fala aqui, ó. responde corajosamente à dinâmica de sua própria natureza. Muito bacana. E aí ainda tem uma parte que é engraçada, que ele fala que no caso desse herói específico, ele vai e passa por todos esses problemas e tal, e aí quando ele volta, o pai ainda fala, não tá bom não. Ele fala, quer saber, vou levar ela de qualquer jeito, agora chega. E o comentário que o Campbell faz é assim, ó, as provas primeiras que o pai deu tornou ele um homem forte, tornou ele uma pessoa capaz de conquistar a alma agora de qualquer forma, não existe mais empecilhos. Mesmo que alguém queira colocar algum tipo de barra, né, nesse fluxo da vida, ele já não se deixa levar mais. Por isso que ele vai e pega a dama, então, e torna ela sua esposa. Gente, então esses são os comentários de hoje dessa parte, então, do Guerreiro com Amante. Como amante, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.